It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Sábado de tempo firme e aproveitável para as atividades ao ar livre no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grande parte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso. No sul do país, o tempo fica firme no centro e na faixa leste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mas até o final do dia, o tempo volta a mudar nas regiões de fronteira com o Paraguai e a Argentina. Trata-se de uma nova área de baixa pressão atmosférica que volta a trazer pancadas de chuva controvoadas. Entre o norte e o nordeste do Brasil, a chuva continua. E as capitais Salvador, Palmas, Manaus e Boa Vista recebem os maiores acumulados. No estado de São Paulo, o sol predomina entre poucas nuvens. E na capital paulista, a temperatura máxima chega aos 23 graus, apenas com variação de nebulosidade. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Aqui no Espigão da Paulista, 9 horas, 1 minuto.
Repita.
9:01. Congresso tirou, mas presidente Michel Temer deve manter a contribuição sindical obrigatória.
A ação visa garantir a aprovação da reforma trabalhista no Congresso ao reduzir a resistência à proposta por parte dos sindicalistas.
O relator do texto no Senado, Ricardo Ferraço, segue defendendo autonomia para que as pessoas possam decidir e autorizar a contribuição.
A reforma trabalhista deve ser votada na próxima terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.
Mesmo afastado do cargo, o senador Aécio Neves mantém todos os benefícios.
A mesa diretora do Senado ainda não decidiu se cortará o salário e os adicionais do Tucano, mas a tendência é deixar tudo como está.
No ano passado, a casa manteve os pagamentos ao então senador preso, Delcídio Amaral.
Sem deliberação sobre o tema, Aécio está com o gabinete funcionando e todos os auxílios à disposição.
Justiça mantém audiência de custódia à prisão de ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha das Neves.
Ele havia sido detido na manhã de sexta-feira pela Polícia Federal, suspeito de lavagem de dinheiro nas obras da Ferrovia Norte-Sul.
A prisão de Juquinha está ligada à operação De Volta aos Trilhos, que no último dia 25 chegou a prender o filho dele, o empresário Jader Ferreira das Neves.
A defesa do ex-presidente da Valec informou que vai tentar um pedido de habeas corpus.
Palácio do Planalto teria manipulado a agenda do presidente Michel Temer após delação de Joesley Batista.
Análise dos códigos-fonte aponta que o sistema foi acessado para alterar informações no mesmo dia da Operação Patmos da Polícia Federal.
A suspeita foi levantada por reportagem da revista Época desta semana.
A mudança foi feita no dia 18 de agosto de 2014, data em que o lobista do grupo JIF, Ricardo Saldi, teria comunicado Temer sobre repasses ao PMDB.
Agenda eletrônica da vice-presidência da República registra apenas uma informação para aquele dia, sem compromisso oficial.
O Planalto reconhece que acessou servidores da Previdência para a edição de agendas antigas, mas diz que a motivação foi apenas burocrática.
MTST invade 3 terrenos na região metropolitana de São Paulo na madrugada deste sábado.
As áreas invadidas ficam na estrada do M-Boi Mirim, zona sul da capital paulista, em Carapicuíba e em Guarulhos.
A polícia militar esteve nos locais, registrou as invasões e conversou com advogados que apoiam o movimento por moradia.
De acordo com o MTST, as 3 ocupações têm o objetivo de pressionar o poder público a agilizar os programas de moradias populares já existentes.
Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega cogita fazer delação premiada na Lava Jato.
Segundo informa a revista Época, o petista teria tomado a decisão após ser informado sobre as colaborações da JBS de Antônio Palocci.
Mantega teria oferecido aos procuradores fatos novos sobre a ex-presidente Dilma Rousseff e dezenas de campanhas petistas.
Mantega já teria mandado a sua oferta inicial à Força-Tarefa. O caso ainda está em fase inicial, pois ele ainda não escolheu com qual advogado tocará a delação.
Grampos revelam negociação com o executivo da TV Record, entrevista do presidente Michel Temer em troca de publicidade da Caixa Econômica Federal.
As gravações mostram o senador Aécio Neves e o ministro Moreira Franco falando em entrar no circuito em favor da emissora dentro do Banco Estatal.
Numa das conversas, Moreira diz que já tinha encaminhado a demanda do canal de televisão.
Tratava-se de um pedido de patrocínio da Record à Caixa, que foi negado pela área técnica do banco.
Em mais de um momento, durante um telefonema, Aécio e o ministro dão a entender que há o aval de Temer para o processo.
Segundo a Caixa, foi o próprio Moreira Franco quem encaminhou o pedido da emissora.
Todos os diálogos são da noite de 19 de abril e foram captados do telefone do senador Aécio Neves, grampeado pela Polícia Federal.
A entrevista da Record com Temer não foi realizada.
A situação do senador Aécio Neves se complica ainda mais, né? E esse modus operandi, digamos assim, o Ricardo Arcon, muito parecido com o que o PT sempre fez, né? Usando a influência do governo para trazer um anunciante aqui, uma estatal ali, enfim. Que lamentável situação que envolve o senador Aécio Neves. Situação complicadíssima e os grampos, eu ouvi esses diálogos, são realmente assustadores. Situação de Aécio complicadíssima.
9 e 6.
Repita.
9 e 6.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Mitos e fatos, informações chegando com Daniel Lian.
A segurança alimentar foi palco de discussões em um dos painéis de debate do Fórum Mitos e Fatos, em que a Jovem Pan discutiu a alimentação do futuro. E os produtos alimentícios? A temática foi levantada desde o plantio, passando pelo processamento, até chegar ao consumidor final. O Brasil é uma das potências do agronegócio mundial, um expressivo player no mundo globalizado. O presidente da Cargill, Luiz Preti, indica que o país tem um vasto campo de crescimento no setor.
A gente calcula que praticamente 10% do alimento produzido no mundo vem do Brasil. Então, se a gente alinhar tudo isso com as vantagens climáticas, as vantagens geográficas que a gente tem, o empreendedorismo que tem os nossos produtores rurais, é uma combinação que não tem como dar errado.
Os produtos precisam de um armazenamento adequado para chegar à mesa dos consumidores. O diretor de processing da Tetra Pak, Márcio de Maria, diz que este foco se baseia em 3 pilares.
Nessa dinâmica de ponta a ponta, com base em 3 perspectivas principais, que estão extremamente, intimamente ligadas uma com a outra. A primeira perspectiva da inovação, a segunda perspectiva de sustentabilidade e a terceira perspectiva, que é a mais relevante de todas, que é a segurança alimentar.
O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio falou sobre a importância do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan para elucidar o público e dirimir dúvidas sobre temas tão relevantes. Caio Carvalho destacou como o Brasil trata esta questão.
É uma discussão muito interessante, porque estava toda a cadeia reunida, digamos, desde do pessoal da área de insumos, de produção. Nós discutimos a grande questão da segurança alimentar. Quer dizer, o Brasil hoje nunca sentiu problema com relação a isso. Por quê? Porque o Brasil é extremamente competitivo na produção. Nós somos grandes exportadores e tenderemos a ser o primeiro.
O diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martim Neto, afirma que a inovação garante a segurança alimentar e eleva o Brasil ao patamar dos líderes do agronegócio mundial.
Essa é uma agricultura baseada em ciência, baseada em inovação. Esse é o diferencial do nosso Brasil e que tão poucos brasileiros, infelizmente, conhecem. Então, como foi mencionado, por trás da tecnologia de uma semente, há similar à tecnologia de um semicondutor. Bom, mas isso é muito genérico. Mas o que é isso? De cara, o Brasil produz os seus 100 milhões de toneladas de soja em mais de 30 milhões de hectares sem usar adubação nitrogenada, tá certo? Isso através de um processo chamado fixação biológica do nitrogênio, através de bactérias, positivas, que transformam o nitrogênio atmosférico. Lembra a ligação tripla lá? Super estável, a gente não consegue, muito inerte, mas essa bactéria consegue converter em amônia e a planta assimilar. Então, esse é um dos exemplos.
Já Geraldo Berger, diretor da Monsanto, compara a produtividade brasileira à dos Estados Unidos.
Nos últimos 10 anos, o Brasil agregou, com a combinação da biotecnologia e do melhoramento genético, um saco por hectare por ano. E esse um saco por hectare por ano, hoje, nos dá uma produtividade média do Brasil equivalente à dos Estados Unidos, onde o investimento em inovação é muito maior do que o nosso.
Os debates foram expressivos e de extrema importância para o agronegócio brasileiro. Além disto, foram formuladas propostas. Os conteúdos estão disponíveis no portal Jovem Pan, nas redes sociais e no canal do YouTube Jovem Pan Mitos e Fatos.
9:10.
Repita.
9:10.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan, com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
A emoção do rádio.
Bata, Felipe, agora bateu, golaço! Gol!
Chato de canhota, Rodrigo entrou, bateu, é gol! Gol! Lá vem ele, levantou, o ataque de campeão, é gol!
Copa do Mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.
Hoje tem clássico no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos. As informações do Peixe com Rafael Tebas.
E o Santos já está preparado para o clássico desse sábado. Enfrenta o Corinthians em Itaquera às 7 horas da noite, claro, com total cobertura da Jovem Pan. Vitor Ferraz e o colombiano Copete estão pendurados. Zeca tem uma lesão na panturrilha e está fora do jogo, assim como Lucas Lima, lesão na coxa direita. E o técnico do Santos, Dorival Júnior, conversou com a imprensa. A equipe do Corinthians é muito forte com o professor Carilli.
Eu acho que nós temos aí alguns jogadores que estão, nesse momento, que estão vivendo uma grande situação. O Rodrigo é um deles. Realmente é um jogador que é engraçado, voltando agora à sua posição de origem, né? Ele está produzindo ainda mais, porque hoje o Corinthians foge um pouquinho daquela condição, né, de 4-1-4-1 e de repente o Rodriguinho adianta um pouco e encosta como um segundo atacante, praticamente fazendo uma função que ele já fazia lá atrás e que ele se destacou e que chamou a atenção de muitas equipes. Luan vem fazendo um grande campeonato. Nós temos aí vários jogadores fazendo um grande campeonato. Lucasinho vinha fazendo um grande campeonato até o momento dessa lesão. São jogadores assim, nós voltamos a ter alguns meias atuantes, né? Alguns meias com participação decisiva. Eu acho que isso é um fator importante. Eu espero que mais jogadores apareçam nessa condição e que possam dar um brilho ainda maior a um campeonato que inicia bem e que com certeza teremos aí melhores partidas ainda.
Aí o técnico do Santos, Dorival Júnior, em contato com a imprensa. O Santos que está escalado para o clássico contra o Corinthians. Começa com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Copete. Começa então na lateral esquerda o colombiano Copete. Meio de campo com Renato, Thiago Maia, Vladimir Hernandes, o pequeno gigante. E no ataque, Vitor Bueno, Bruno Henrique em grande fase e o centroavante Ricardo Oliveira.
Agora, tudo o que você precisa saber sobre o Corinthians, André Ranieri.
E o Corinthians já está pronto para o clássico deste sábado, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Quarta rodada da competição, jogo na Arena em Itaquera, 7 horas da noite, com cobertura total da Jovem Pan. Um belo público teremos no estádio do Corinthians, mais de 34 mil ingressos vendidos antecipadamente. Corinthians Terá o Jadson, né, que chegou a preocupar durante a semana por não ter treinado na terça e na quarta, mas participou normalmente das atividades desta quinta e desta sexta-feira. E na zaga, Balbuena é desfalque, vai ficar um tempinho ainda afastado. Chegou a correr no gramado nesta sexta-feira, mas vai demorar um pouquinho para voltar. Pedro Henrique segue como titular. Vamos aproveitar e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre uma possível chegada do zagueiro Leandro Castan.
Um jogador com potencial enorme. Não falei com ele, mas já tenho os números dele. Jogou o segundo semestre inteiro do ano passado. Em janeiro sofreu uma lesão um pouquinho séria. Depois não conseguiu voltar a jogar, né? Estamos atentos sim no mercado. A todos, não só falando de Castan, tem muitas coisas, claro, que a gente discute ali dentro. E algo pode acontecer por esses dias.
Se eu não errei nas contas, o Corinthians está 75 dias sem uma derrota. Você já esqueceu mais ou menos como é o dia seguinte de uma derrota?
Não. Lembro bem. Lembro que eu fui muito criticado por uma parte da imprensa. Lembro que eu atingi 19 pontos muito rápido no Campeonato Paulista, que para mim foi uma surpresa. E com isso eu coloquei o grupo para rodar. Mas lembro bem, foi um jogo em Araraquara, com um gol que muito se falou que foi irregular. Em nenhum momento eu trouxe isso, porque a gente não jogou nada. Não ia jogar isso na culpa da arbitragem, a nossa derrota. A gente precisava ter jogado mais lá para eu querer questionar alguma coisa da arbitragem. Muito ciente. E sei sim que é após uma derrota, porque essas coisas aí é muito pior do que após uma vitória.
E o técnico do Corinthians também destacou esse duelo diante do Santos.
Espera um jogo de muita intensidade. Nós vamos procurar pressionar o Santos o tempo todo no campo dele, né? Tendo os cuidados defensivos que sempre a gente tem, uma equipe com muita qualidade, principalmente com o Ricardo Oliveira, um jogador que a gente tem que estar atento o tempo todo, né? Então espero um jogo aí com começo bastante estudado, mas depois com bastante intensidade.
Aí então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. A expectativa é que Giovanni Augusto, recuperado de lesão no tornozelo, ficasse no banco de reservas no duelo diante do Santos, mas a comissão técnica do Corinthians decidiu esperar um pouco mais. Vamos então à escalação do Corinthians, confirmada já pelo técnico Fábio Carilli, que pega o Santos neste sábado, às 7 horas da noite, na Arena Itaquera. Cássio é o goleiro, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Arana, Maicon e Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Romero, e na frente o atacante Jô.
9-17.
Repita.
9-17.
Bom, falando aqui no Brasil, a expectativa é para os clássicos regionais, né, do Campeonato Brasileiro. Tem clássico aqui em São Paulo, Corinthians e Santos, e Botafogo e Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas o mundo do futebol aguarda mesmo. É o jogo de logo mais à tarde, a final da Champions League, um dos eventos mais aguardados do ano para os amantes do futebol. E nós vamos para Cardiff, no país de Gales. Lá está o nosso Ulisses Neto acompanhando tudo, trazendo as últimas informações. Tá chegando a hora, né, Ulisses?
Oi, Patrick. Aqui 1h18 da tarde, tá chegando a hora. Cardiff já está vivendo essa final há alguns dias, mas agora a festa começou para valer. Eu estou, nesse momento, no Festival da Champions League, que é um evento que a UEFA faz com seus patrocinadores, monta show para a torcida e tudo mais. Então tem muita gente por aqui, milhares de pessoas, várias personalidades do futebol, nomes de ex-jogadores de grandes estrelas do futebol, como Roberto Carlos, o Figo, o Raí, todos por aqui, na capital do país de Gales, para acompanhar essa final. E esse clima que fica muito interessante mesmo, porque a cidade, como eu disse mais cedo, ela é bem pequenininha, né? Então, você começa a andar um pouco, já vê muitos torcedores, grandes nomes do futebol, celebridades. Então, está um clima bem gostoso aqui em Cardiff hoje e o tempo está ajudando um pouco. Não é um dia de sol, não é um dia que brasileiro, por exemplo, vai para a praia, mas para os britânicos está bom demais. Até agora no show fizeram essa brincadeira, falaram: olha, os torcedores do mundo todo estão dando sorte, porque normalmente não é assim no país de Gales. Esse evento é transmitido para mais de 200 países, Patrick, como você disse, e o Brasil é um dos principais em termos de audiência. Dá para sentir isso aqui na cidade pela quantidade de torcedores brasileiros, camisas de times brasileiros e também torcida do Brasil, camisa da seleção, bandeiras, mostrando que o país está fazendo parte desse evento de alguma forma, né? E ontem, no dia oficial, na véspera da Champions League, os treinamentos oficiais e as entrevistas coletivas oficiais foram marcados pela presença de dois brasileiros, um para cada lado desse confronto. Do lado da Juve participou o Daniel Alves, do lado do Real Madrid participou o Marcelo e o Daniel Alves, sempre com aquele jeito irreverente dele, que é a marca do atleta, falou sobre essa história de ter motivação extra para jogar uma final de Champions. Ele ganhou 3 vezes com o Barcelona, agora está jogando com a Juve, pode ganhar e ajudar o Buffon, que é a grande estrela atual do time, a conquistar um título que ele não tem. E aí perguntaram para ele, mas Daniel Alves, precisa de alguma motivação extra, né, para alguém que já jogou tantas vezes, já ganhou tantas vezes a Liga dos Campeões? E ele falou, não, motivação extra não precisa, porque Champions League é sempre importante, mas o dono do time deu uma motivação extra para a gente, que é um cavalinho vermelho, Patrick. Vamos ouvir o que o Daniel Alves falou.
Eu penso que a única motivação extra assim, que pode servir, assim, o que o presidente ha dicho, que igual pode vir algum cavalito rojo aí passeando por aí, não? Isso pues, te motiva mais, não? E sobretudo para os amantes dos coches, não? Então, espero que podamos levar a Copa a casa e que o presidente pues, haga valer suas palavras.
Cavalito rojo, entendam como uma Ferrari, né? Porque, como disse o Daniel Alves, que espera que o presidente do time faça valer as suas palavras, o dono do time tem o dono da Fiat, da Ferrari, por isso ele fez essa promessa para os jogadores da Juventus que tentam esse título inédito, mais inédito nos últimos 20 anos. Né? Já faz bastante tempo que a Juventus não consegue levantar a orelhuda. Muita segurança por aqui, Patrick, um raio enorme do estádio está fechado para o tráfego de veículos, né? Mais ou menos 3 quilômetros de ruas bloqueadas, num raio de 3 quilômetros de ruas bloqueadas. Os pedestres tomaram conta e a festa ficou bonita, apesar dessa presença policial muito forte por aqui, Patrick.
Ô Ulisses, eu ia perguntar se o Daniel Alves tem alguma carta na manga para essa final, mas a carta que ele tinha, ele já soltou, né?
Já soltou uma carta bem escrita. Não tive oportunidade de perguntar para ele se foi escrita a próprio punho ou se houve um ghostwriter por ali, Arcon, mas é uma carta que repercutiu no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que ele fala sobre a infância pobre, sobre o que ele teve que fazer, né, ao longo da vida para alcançar seus objetivos. E ele deu essa entrevista ontem num tom assim, bem leve mesmo, descontraído, e fizeram muitas perguntas em relação à idade dele e do Buffon, que são veteranos, né? E o Buffon, por ser a grande estrela da Juventus, encerrar a carreira sem ter esse título, se isso iria pesar ou não. E o Daniel Alves brincou, falou, parem de falar que a gente é velho, que a gente é veterano, porque a gente tem pouco mais de 30 anos, né? Uhum. Na verdade, nós somos moleques, né? Então, não tem ninguém velho por aqui e todos já bem consagrados no mundo do futebol.
Ulisses, na carta ele diz, vocês do Barcelona vão sentir minha falta. Essa frase praticamente redita a frase do Zagallo lá atrás, né? Vocês vão ter que me engolir. Hoje o Daniel Alves vai pro jogo com aquele chamado sangue no zóio.
É verdade, viu? Porque e sentiu mesmo a falta do Barcelona, né? Porque o Daniel Alves, taticamente, ele cumpre uma função ofensiva que o Barcelona não conseguiu repor nada.
E eu não tenho, ele caiu Ulisses, muito bem nas Juventus. Então, eu não tenho os números aqui. Eu não tenho os números aqui, mas eu imagino que o que ele deu de bola pro Messi fazer gol, assim, no Barcelona, é uma coisa impressionante. Acho que foi, talvez, um dos que mais deram assistência ao Messi, né? Eu não tenho os números aqui, mas eu me lembro muito. Ele tinha uma participação fundamental no Barcelona, né?
Não, enorme. E a questão é que o Barcelona, ele ficou bem chateado com o time, foi a forma como ele saiu, né? Porque ele participou de 3 títulos da equipe, 2 mais ativamente, né? No primeiro ele ainda não estava tão regularmente na equipe principal, mas de qualquer forma ele participou de 3 títulos, tinha uma função muito importante e o Barcelona por 2 vezes teve problema para renovar o contrato, não queria fazer do jeito da duração que ele gostaria. E ele acabou saindo do time, foi para a Juventus e se deu bem, né? Tá em mais uma final, então mostrou que esse... Vão ter que me engolir. Ele, desde a época que saiu do Barcelona, ele já dizia que o time ia sentir a falta não só pelo futebol dele, mas também pelo carinho que ele tem pelo clube, e que ele deixa isso muito claro no texto, né? A relação importantíssima que ele tem com o Barcelona.
Pra gente finalizar direto, Ulisses, quem vence, Juventus ou Real?
Juventus, eu acho que vai vencer a Juventus. O professor Vila ontem disse que com o gol do Dybala. Eu acho que com o gol do Real Madrid, do Daniel Alves, só para deixar os torcedores do Real Madrid um pouco mais.
É, pena que cortou o sinal diretamente de CARF do nosso Ulisses Neto, mas eu também apostaria, eu aposto na Juventus hoje, e você?
Ah, o Ulisses, eu também, mas o Ulisses falou do Vila, não vamos dar muito crédito pro Vila, que ele acha que o Santos vai ganhar hoje de 2-1, né, Patricão?
Aliás, o Glauco tava me alertando lá que a Champions League é o aquecimento pro jogo que de fato interessa, que é o clássico de logo mais entre Corinthians e Santos.
Grande Glauco.
Hora? 9h23.
Repita.
9h23.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O chefe das Nações Unidas afirmou que o Acordo de Paris sobre mudança climática está bem encaminhado. A declaração de António Guterres foi divulgada na sua conta em uma rede social nesta sexta-feira, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada do seu país do tratado. O secretário-geral afirmou estar seguro de que países e o setor privado vão continuar tomando ações climáticas em seus negócios. Guterres realiza uma viagem oficial à Rússia, onde tem reuniões com o presidente do país, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Em entrevista a jornalistas, ele voltou a afirmar que a ação para combater as mudanças climáticas é imparável e pediu a todos os governos que continuem comprometidos com a implementação do Acordo de Paris para o benefício de todos no mundo. Guterres disse ainda estar profundamente convencido de que os Estados americanos, as cidades e a comunidade empresarial, assim como a sociedade civil dos Estados Unidos, vão continuar engajados com o combate à mudança climática. Para Guterres, eles vão seguir apostando na economia verde, porque ela é a boa opção e a economia do futuro. O chefe da ONU encerrou afirmando que aqueles que investirem nesse caminho serão os líderes da economia do século XXI. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Uma informação, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha em São Paulo especializada em roubo de relógios de luxo de até 300 mil reais. Essa quadrilha foi presa em Itapema e no balneário de Camboriú, no litoral norte catarinense, ontem, segundo a Polícia Civil. De acordo com a delegacia, os homens têm entre 16 e 40 anos.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
9 horas 26 minutos.
Repita.
9h26.
Vamos a Brasília, Levi Guimarães.
A possibilidade de haver eleições diretas para uma eventual sucessão do presidente Michel Temer continua no foco das discussões do Congresso. De acordo com a Constituição, em caso de vacância presidencial nos dois últimos anos de mandato, um novo presidente é escolhido pela via indireta. Uma PEC que estabelece eleição pelo voto popular em caso de vacância até o terceiro ano de mandato já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ir para votação no plenário. Porém, juristas se dividem a respeito de que forma essa lei seria aplicada. Para alguns, as normas poderiam valer imediatamente após a promulgação. Já outros acreditam que não, pois a Constituição determina que é preciso um intervalo de um ano para se mudar a regra de uma eleição. Possivelmente, o Supremo Tribunal Federal teria que opinar a respeito. Na visão do senador Antônio Anastasia, do PSDB, a proposta não poderia valer para este ano.
Porque o artigo 16 da própria Constituição Federal determina que as regras eleitorais têm de entrar em vigência um ano antes da disputa eleitoral. Então, se essa PEC conseguir ser aprovada no plenário, for à Câmara e for aprovada por hipótese 1º de julho, ela só valeria a partir de 1º de julho de 2018.
O projeto ainda tem um longo caminho a percorrer no Congresso. Mesmo se for aprovado em dois turnos por quórum qualificado no plenário do Senado, precisa passar por duas comissões na Câmara e ser aprovado também em dois turnos pelos deputados. De Brasília, Levi Guimarães.
9h28.
Repita.
9h28.
Olha, chega a ser surreal o número de vezes em que Sérgio Cabral se tornou réu. Agora ele foi denunciado e a justiça aceitou a denúncia, se tornou réu pela 10ª vez dentro da Operação Lava Jato. O ex-governador fluminense está preso. Quem traz os detalhes é o Rodrigo Viga.
Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, vai ser réu pela 10ª vez na Justiça. Nesta sexta-feira, o Ministério Público Federal, através da Força-Tarefa da Lava Jato aqui no Estado, apresentou uma nova denúncia contra Sérgio Cabral Filho, a ex-mulher dele, Suzana Neves, e outras pessoas envolvidas no velho e conhecido esquema de corrupção e propina montado pelo ex-governador do Estado. O crime agora é de lavagem de dinheiro. O grupo de Cabral é acusado de ter recebido propina da ordem de 1 milhão e 700 mil reais. Cabral favorecia uma empresa de engenharia para executar obras durante a sua gestão aqui no estado do Rio de Janeiro e, em troca, recebia essa propina, esses pagamentos mensais. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, entre 2007 e 2014, o volume de contratos com essa empresa de engenharia aumentou 37 vezes e incluiu obras expressivas, como urbanização de comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro. Também nesta sexta-feira, o Ministério Público Estadual apresentou duas denúncias, ajuizou duas ações civis públicas contra mais dois sócios da empresa Milano, que foi alvo da Força-Tarefa da Lava Jato nesta quinta-feira. A Milano é uma das principais fornecedoras de alimentos para o estado do Rio de Janeiro, com contratos bilionários nos últimos 10 anos. Nesta última quinta-feira, um dos sócios da empresa, Marco Antônio De Luca, foi preso pela Força-Tarefa da Lava Jato. Agora, a investigação envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro. Mais um esquema, agora no município, de corrupção e propina, junto a uma secretaria que foi liderada por Rodrigo Betlen, ex-aliado político do ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes. No fornecimento de alimentos para empresas e órgãos vinculados à secretaria que foi comandada por Rodrigo Betlen, superfaturamento nos contratos que chegava a quase 200%. Em troca, de acordo com as investigações, Rodrigo Betlen, que é filho de uma atriz famosa, receberia mensalmente uma propina, uma mesada de 15 mil reais do Rio. Rodrigo Viega.
Aqui no Espigão da Paulista, 9 horas 31 minutos.
Repita.
9h31. Em meio à crise econômica, Brasil tenta entrar no clube dos ricos.
O governo federal pediu à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para obter um selo de reconhecimento internacional.
Empresária luta com ladrões para pegar o filho dentro do carro que seria roubado.
Abordada em Sumaré, no interior paulista, Fabiana Alecrim conseguiu salvar a criança, mas a polícia orienta que as vítimas não reajam em casos como esse.
MTST invade simultaneamente, nesta madrugada, três terrenos em São Paulo.
As áreas ficam na estrada do M. Boi Mirim, no Jardim Ângela, em Carapicuíba e também em Guarulhos.
Número de concessão da cidadania italiana triplica em 5 anos no mundo.
O Instituto Nacional de Estatística da Itália aponta que apenas em 2015, quase 160 mil estrangeiros se tornaram cidadãos do país.
Festival de rock recomeça após suspensão por alarme terrorista na Alemanha.
O Rock in Rio foi interrompido na noite desta sexta-feira, 6 horas após o início dos 3 dias previstos para o evento.
Para concluir, usina nuclear de Angra 3, governo terá de desembolsar mais de 17 bilhões de reais.
As obras na praia de Itaorna começaram em 1994, há 33 anos, e já custaram 7 bilhões de reais aos cofres públicos. Segundo corrigindo, Oliveira, por favor, 1994, então exatos 23 anos.
Segundo cálculos do Ministério de Minas e Energia, o Planalto terá de decidir agora se conclui o projeto que está parado ou abandona de vez.
As duas opções causam prejuízo à União. A conclusão da usina custa 17 bilhões de reais e o abandono 12.
Irmã de Lúcio Funaro, operador do ex-deputado Eduardo Cunha, é solta sem tornozeleira eletrônica.
Presa na Operação Pátimos, a advogada Roberta Funaro deixou a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo, nesta sexta.
Ela passou para a prisão domiciliar mesmo sem o monitoramento que havia sido previsto na decisão inicial do ministro Edson Fachin, do STF.
Roberta Funaro foi presa em flagrante por receber R$ 400 mil reais do delator do grupo JIE, Ricardo Saldi.
Presidente Michel Temer acelera a liberação de emendas parlamentares em 80% nas últimas três semanas.
O PMDBista aumentou o fluxo de repasses do Legislativo logo após a divulgação do conteúdo da delação premiada da JBS.
Os recursos passaram de 531 milhões de reais no dia 9 de maio para 959 milhões no último dia do mês passado.
Esses valores contemplam emendas ao orçamento de 2017 e os chamados restos a pagar, recursos empenhados em anos anteriores, mas só liberados agora.
9h34.
Repita.
9h34.
Jovem Pan. Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
O chamado agora do repórter Vitor La Regina.
Decisão de Donald Trump de retirar a assinatura dos Estados Unidos do Acordo de Paris gera uma onda de críticas em todo o mundo. Líderes mundiais não economizaram palavras ao afirmarem que o abandono do país aos compromissos firmados é uma escolha equivocada. O presidente francês Emmanuel Macron se destacou. Ele garantiu que o tratado é irreversível e lembrou que China, Rússia e Índia reiteraram as suas metas.
We will succeed because we are fully committed.
Nós vamos conseguir porque estamos comprometidos. Macron ainda provocou, fazendo uma versão adaptada do principal slogan de Trump na campanha. Vamos fazer o nosso planeta grande novamente. Em Washington, o diretor da Agência de Proteção ao Ambiente, Scott Pruitt, afirmou que o presidente foi corajoso ao se retirar do acordo. Ele afirmou que o republicano continua cético em relação às mudanças climáticas e disse que o tratado colocava os Estados Unidos em desvantagem econômica. Já o secretário de Estado Rex Tillerson afirmou que o país seguirá reduzindo as emissões de gases que provocam o efeito estufa. Após reunião com o colega brasileiro Aloysio Nunes Ferreira, o chanceler disse que a Casa Branca não vai mudar os seus esforços para cortar as liberações de poluentes. Além de críticas de líderes internacionais, Trump foi novamente alvo de ironias de Arnold Schwarzenegger. O ex-governador da Califórnia, que também é republicano, tem sido um crítico ferrenho do novo governo. O ator disse que um homem não pode voltar ao tempo, exceto ele, fazendo referência ao seu personagem mais famoso, o Exterminador do Futuro. Já o presidente russo também não saiu em defesa de Trump. Vladimir Putin, no entanto, preferiu evitar críticas. Disse que não gostaria de julgar a decisão e declarou que o republicano talvez tenha achado que o acordo não era bem ponderado, porque foi ratificado pelo antecessor Barack Obama.
9h36.
Repita.
9h36.
9h36, ainda sobre essa questão dos Estados Unidos deixarem o Acordo de Paris, um dia depois dessa decisão do presidente norte-americano Donald Trump, a União Europeia, como trouxe aí bem explicada a matéria do Vitor La Regina, se posicionou contra a ideia do presidente americano de renegociar os termos do tratado. Agora, o que está acontecendo? A União Europeia pretende lidar direto com empresários para implementar as metas do texto, já que o governo, na figura de Donald Trump, decidiu bater em retirada. Vamos continuar aqui na editoria internacional. O partido centrista irlandês anuncia novo chefe da legenda que deve se tornar o mais jovem primeiro-ministro da história do país em 10 dias, dentro de 10 dias. Vítor Moraes.
Leo Varadkar tem 38 anos, é ministro de Proteção Social, médico, homossexual e filho de imigrante. Ontem ele foi eleito chefe do Partido Democrata Cristão Fine Gael com 60% dos votos e dentro de 10 dias deverá se tornar o novo premier da Irlanda. Com a maioria dos deputados no legislativo irlandês, a designação de seu líder como premier é tida como certa. Emocionado, o jovem Leo Varadkar disse que sabe de suas responsabilidades e que vai liderar com paixão e determinação. Hoje eu tive a honra de ser eleito líder do partido Fine Gael. Aceitei com humildade e sei dos meus desafios que estão por vir. Vou servir o meu país com paixão, determinação e coragem. Sei da minha responsabilidade, quero ser uma boa referência para todas as pessoas. Leo Varadkar deve se tornar o chefe de governo mais jovem da República da Irlanda, o primeiro gay assumido e filho de imigrante a ocupar o cargo. Ele revelou ao público sua orientação sexual meses antes do referendo de 2015, que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Leo Varadkar, de 38 anos, filho de um médico indiano e de uma enfermeira irlandesa, diz que a sua eleição como chefe do partido vai abrir novas portas para os jovens de seu país. O mundo vai olhar para a Irlanda e ver que esse é um país aberto, que não se importa de onde você veio e nem vai te julgar por isso. O meu pai, por exemplo, viajou 5 mil milhas para chegar aqui e começar uma vida nova. Hoje, eu tenho certeza que ele sente orgulho de mim, de ver aonde eu consegui chegar. Apesar da Igreja Católica ter perdido influência no país por causa dos escândalos de abusos sexuais contra crianças, a homossexualidade só foi descriminalizada na Irlanda em 93. Leo Varadkar deverá ser eleito primeiro-ministro dentro de 10 dias, quando o parlamento voltar do recesso.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela. E eu falei para ela, contei meio que tudo. Disse, presidente, ó, tem duas contas. Tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula. Pra ela saber que, né, amanhã, se o Lula fosse me cobrar, né, eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo, e eu gasto o dinheiro do Lula, né, e depois o Lula vem me cobrar e diz, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha.
Empresário Joesley Batista, proprietário da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Manhã de sábado de trânsito muito tranquilo na cidade de São Paulo, segundo a CET, nós temos apenas 1 quilômetro de lentidão agora. O motorista enfrenta este problema por 1 quilômetro no corredor, né, da Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, no sentido Santana, aeroporto. Motorista enfrenta congestionamento ali junto ao cruzamento com a Avenida do Estado. Nesse trecho, o motorista enfrenta problemas. Já pela marginal do Rio Tietê, motorista encontra um trânsito mais carregado, mais intenso agora no sentido do Cebolão, né? Motorista que deixa ali a Zona Norte e também que vem da Zona Leste pela marginal do Rio Tietê, vai enfrentando um trânsito mais carregado, mais intenso, mas a boa notícia é que não há lentidão, não há congestionamento, o motorista desenvolve boa velocidade agora. Pela Castelo Branco, tráfego mais intenso no sentido do interior até a região de Alphaville, mas também não há congestionamento pela Castelo.
9h41.
Repita.
9h41.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
É sábado e muitos americanos estão jogando golfe. E adivinhe quem é um aficionado? Claro, ele, Donald Trump. Nas horas vagas, o golfista, inclusive, trabalha de presidente. Jogador e investidor no esporte, Trump dá suas tacadas na política com a cabeça feita no esporte. O golfe oferece muito simbolismo sobre o jogo político do presidente americano. Sábado passado, ele não pôde jogar. Estava ocupado na cúpula do G7 na Sicília. E uma cena simbolizou o distanciamento de Trump de outros líderes mundiais. Enquanto os dirigentes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá caminhavam juntos pelas ruas de Taormina para tirar uma foto, Mr. Trump seguiu o grupo em um carrinho de golfe. E olha aqui, de acordo com o seu médico, o setentão Trump é o presidente mais saudável já eleito na história dos Estados Unidos. Talvez o magnata imobiliário apenas estivesse saudoso de um campo de golfe. Afinal, ele mesmo constatou que o novo trabalho é mais penoso do que ele imaginava e que sente falta da velha vida. E existe uma sacada de que a visão de mundo de Trump é traçada por sua experiência no golfe. Na viagem à Europa, ficou patente a hostilidade de Trump em relação a aliados tradicionais. Existem as explicações convencionais de que Trump agora é o campeão da America First, avesso a compromissos multilaterais, como ficou mais uma vez flagrante essa semana, quando ele anunciou que os Estados Unidos estão abandonando o Tratado Climático Global de Paris. Parece bizarro, mas num papo com o primeiro-ministro da Bélgica, Trump observou que tem uma visão negativa da Europa, devido à demora por lá na aprovação de funcionamento dos seus campos de golfe. Já nos países árabes, vamos lembrar que o presidente adorou o tratamento nababesco na Arábia Saudita, tudo foi e é aprovado a toque de caixa para as organizações Trump. Em pouco mais de 4 meses de governo, Trump já visitou seus campos de golfe umas 20 vezes. Isso em si não é escândalo. Censurável é o pendor da Casa Branca para negar a assiduidade golfista do presidente. E por mim, tudo bem. As tacadas são menos bizarras do que os outros esportes praticados pelo presidente, como tuitadas e aperto de mão com líderes estrangeiros. A Jovem Pan Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Nove horas 44 minutos.
Repita.
9h44. O WhatsApp diz que não consegue fornecer conteúdo legível de mensagens às autoridades brasileiras por causa do sistema de criptografia.
A declaração foi dada nesta sexta-feira por um dos fundadores do aplicativo, o americano Brian Acton.
Ele participou de uma audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, que discute duas ações apresentadas à corte.
O STF vai julgar se o WhatsApp poderá ser bloqueado no país a partir de medidas judiciais e se o mecanismo de criptografia usado poderá ser quebrado.
Brian Acton declarou que, por mais que a justiça brasileira peça ao aplicativo dados e conversas, ele simplesmente não conseguiria fornecê-los.
Isso porque a chave para decifrar arquivos de trocas de mensagem não é disponível para a empresa individualmente em cada conversa.
Presentes à audiência, representantes do Ministério Público e da Polícia Federal defendem a possibilidade de fornecimento de pelo menos alguns dados.
O perito criminal da PF, Ivo de Carvalho Peixinho, propõe algumas formas que considera viáveis para a cooperação com as autoridades brasileiras.
Se propõe o quê? Né? Se propõe que a empresa forneça metadados que a gente acredita que eles disponham. Interceptação telemática posterior a um pedido judicial, quer dizer, não se está pedindo conversas anteriores, mas conversas subsequentes. E uma possibilidade, talvez, de notificar conteúdo relacionado à pornografia infantil quando forem compartilhados elementos de mídia, como imagens e vídeos.
Representantes do MPF defenderam que a justiça continue autorizando o bloqueio do WhatsApp se a empresa se recusar a fornecer os dados.
A coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate a Crimes Cibernéticos, procuradora Neide Cardoso de Oliveira, entende que o serviço não é essencial.
A suspensão temporária de um aplicativo que, de forma contumaz, descumpre a legislação brasileira, não viola nem de longe os direitos à comunicação e à liberdade de expressão garantidos por outros meios, inclusive com a utilização de aplicativos idênticos, também gratuitos. O WhatsApp ficou inoperante recentemente por mais de 2 vezes, por falhas técnicas da empresa, sem que tenha ocorrido nenhuma catástrofe ou privação do direito de comunicação ou de liberdade de expressão nesse período.
A audiência pública sobre o tema continua na segunda-feira e ainda não há data para a inclusão das ações na pauta do Supremo.
Os casos vão ser relatados pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Luiz Edson Fachin.
9 horas 47 minutos.
Repita.
9h47. Operação Carne Fraca da Polícia Federal e crise envolvendo a JBS desorganizam o mercado de bois no país.
O preço da arroba despencou e, com medo de calote, vários bancos se recusaram a aceitar notas promissórias emitidas pelo frigorífico.
O tamanho da JBS sempre preocupou os pecuaristas, pois um eventual deslize da companhia poderia afetar toda a cadeia.
Indicadores demonstram as dificuldades no setor. Em maio, a cotação do boi gordo caiu 4,63%, a maior retração no mês em 20 anos.
Eletrobras pretende abrir licitações para vender às 6 distribuidoras que atuam no Norte e Nordeste entre novembro e dezembro deste ano.
No ano passado, elas tiveram um prejuízo estimado em R$ 6,9 bilhões.
Atualmente, o BNDES trabalha com a companhia para fazer uma avaliação financeira das distribuidoras e definir o modelo em que deverão ser privatizadas.
Uma das alternativas é a licitação das distribuidoras num bloco só, ou seja, um único investidor ou grupo assumiria todas as concessionárias juntas.
proximidade de leilões de exploração de petróleo marcados para setembro faz Repetro voltar às discussões.
O programa suspende a cobrança de tributos federais na importação de equipamentos do setor.
O atual modelo só vai até o fim de 2019, o que é considerado um prazo curto pela indústria.
Segundo fontes em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quer dar uma indicação de mudança aos investidores já nos próximos dias.
9:48.
Repita.
9:48.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Gerando a reportagem, agora as informações chegam com Carolina Ercolim.
Mais de 1000 novas hortas foram construídas em escolas paulistas para incentivar o cultivo de alimentos e hábitos saudáveis de alimentação entre as crianças. E a iniciativa, que completa agora 5 anos, tem dado resultado.
Temos uma avaliação, sim, de se houve mudança de hábito alimentar nas crianças, e eu diria que 95% existe a mudança de hábito alimentar, o respeito à natureza. A criança aprendendo na escola, ela estimula o pai e leva essa demanda para casa, os pais, para que eles participem.
Segundo Adriana Tasco, que é coordenadora do Horta Educativa, o objetivo é impedir o crescimento dos índices de obesidade infantil e também pressão alta nessa idade, o que justifica a participação da família no projeto.
Que eles participem, que os pais participem. E na capacitação que a gente faz, que é de um dia só, enfim, em parceria com a agricultura, quem dá a capacitação são eles, a gente envolve também a nutricionista, porque existe um caderno específico para os pais. Não adianta nada você falar, dar toda uma orientação de alimentação saudável para a criança e você não trabalhar os pais, porque afinal de contas quem faz as compras em casa são os pais.
Na semana passada, mais uma leva de educadores foi capacitada pelo projeto do Fundo Social de Solidariedade do Estado. Ao todo, cerca de 400 municípios já aderiram e a meta é que todas as 645 cidades de São Paulo participem. 300 mil crianças de 4 a 8 anos já foram integrantes do projeto.
9:50.
Repita.
9:50.
Morre aos 79 anos o locutor e radialista Omar Borges Franco, conhecido como Franco Neto. Franco integrava a equipe da Rádio Jovem Pan desde 1972. Voz padrão da emissora, ele foi o responsável durante anos por dizer o bordão Repita no Jornal da Manhã. Nos últimos anos, apresentava o programa jornalístico Pan News. Franco Neto nasceu em 24 de novembro de 1937, em Pindamonhangaba, e aos 15 anos de idade começou a sua carreira de rádio ator na Difusora. Passou também pela TV Record, TV Gazeta, pela Rádio Tupi e pela TV Bandeirantes. Ele estava internado no Hospital Total Cor desde a última quarta-feira, quando sofreu uma crise de insuficiência cardiorrespiratória. Franco Neto deixa 2 filhos e 4 netos, e o enterro deve ser realizado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Nós noticiamos o falecimento do locutor, radialista e amigo, Franco Neto.
E quem fala sobre a morte, né, o tamanho de Franco Neto para o rádio do Brasil, é o âncora do Jornal da Manhã, Joseval Peixoto, que recebeu a notícia há poucos instantes. Fala, Joseval.
Alô, ouvintes da Jovem Pan. Com o coração muito apertado, acabamos de saber da morte de Franco Neto, nosso grande companheiro da Rádio Jovem Pan, companheiro de rádio de quase meio século, mais de 40 anos. Só no Jornal da Manhã estamos juntos, sei lá, desde a década de 70 estamos juntos, mas já estávamos juntos antes na Bandeirantes, na década de 60. Franco Neto foi um grande amigo e todos nós da Jovem Pan temos uma grande admiração. Absolutamente perfeccionista no capricho da leitura do texto até fora do ar. Antes de ir para o ar, Franco tinha o cuidado de ler, saber a pronúncia correta de todos os personagens que ia citar. Ele me falava que na década de 50, ainda na sua antiga rádio de Pindamonhangaba, quando um sueco chamado Dag Hammarskjöld, é assim que se escrevia, foi o secretário da Organização das Nações Unidas, ele teve o cuidado de ligar para o CID, para o consulado da Suécia em São Paulo, para saber a pronúncia correta do nome do novo secretário de Estado da ONU, Dag Hammarskjöld. Era a pronúncia correta. E assim atravessou mais de meio século Franco Neto, procurando sempre, quando tinha dúvida, os consulados dos países de origem das pessoas que ocupavam e pontificavam no noticiário do mundo todo. Conhecedor de música, profundo conhecedor de música, música brasileira e internacional. Ele foi discotecário da Rádio Tupi e da Rádio Difusora de São Paulo. No nosso tempo, começo de carreira, quando a gente era locutor comercial, a gente tinha muita ligação com a música, principalmente música internacional, porque não havia televisão, o rádio era o universo, o rádio era tudo. E os programas musicais eram constantes. Então a gente sabia e tinha a noção das pronúncias de todas as músicas. Eu me lembro que certa feita, uma sobrinha minha perguntou, tio, qual é essa música que você cantarola toda hora no rádio? No rádio não, aqui, entre nós. Realmente eu não tinha noção, porque era um negócio espontâneo. Aí ela cantou para mim uma primeira linha melódica, lará, lari, lará. Eu falei, não sei. Isso é um hábito que eu tenho. Expliquei para ela que a gente, quando jovem, no rádio, anunciava muita música estrangeira. Quando eu cheguei em São Paulo, falei com o Franco, dei a linha melódica, ele na hora respondeu. Essa música se chama The Shadow of Your Smile, A Sombra do Seu Sorriso. E foi cantada pelos grandes intérpretes mundiais, ele sabia tudo. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Tony Bennett, Johnny Mess, sabia inclusive de música brasileira. Eu tenho do Franco Neto o grande histórico desafio de Noel Rosa e Wilson Batista, desafio que gerou, por parte do grande compositor da Vila, as músicas Feitiço da Vila, Palpite Infeliz e Vai Por Aí Afora. Tenho dele a coleção completa das obras de Elisete Cardoso. Grande fã de Francisco Alves. Outro detalhe histórico. Quem deu a notícia para o Heron Domingues na Rádio Nacional do Rio da morte de Chico Alves, o Rei da Voz, foi Franco Neto. O fato aconteceu num acidente de trânsito na rodovia Dutra, quando Chico de São Paulo voltava para o Rio, e Franco Neto, que à época fazia também reportagem policial, foi o primeiro a tomar conhecimento do fato e ligou direto para o Heron Domingues. Ele deu, portanto, a notícia da morte de Francisco Alves. Mas isso são dados históricos, aí nós temos uma história toda de mais de meio século de rádio. O importante é que nós perdemos um amigo do coração. Foi ele, o Franco Neto, na vivência constante, diária, de todos os momentos dentro da Jovem Pan, e como grande criador de slogans que era, Chico Franco Neto foi um dos maiores gravadores de jingles e spots publicitários do Brasil, ele que deu o título à Jovem Pan, Jovem Pan, a Rádio do Brasil. A gente buscava uma denominação, uma marca para a rádio, junto com o Tuta, o Zé Carlos Pereira, e ele na hora falou, olha, eu falo Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Ficou no ar até hoje. Senhores, fui pego de surpresa e muito entristecido com esse fato. É duro perder um grande amigo com quem a gente conviveu tantos anos lado a lado aí no Jornal da Manhã, e é duro como quem de nós, como qualquer um de nós profissionais do rádio, os profissionais que têm vivido o rádio esses anos todos, saber que se vai um grande nome do rádio brasileiro, um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Isso ainda é pouco. Eu concluo dizendo o seguinte para os senhores. Parte hoje um pedaço do rádio, um grande pedaço do rádio.
E para encerrar este Jornal da Manhã, da Jovem Pan, vamos ouvir a gravação do Paradoxo do Nosso Tempo, né? Um dos textos mais lindos já veiculados aqui no rádio, na interpretação do eterno Franco Neto.
O Paradoxo de Nosso Tempo. Hoje temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos, autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Nós compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais medicina, mas menos saúde. Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma perdulária. Rimos de menos, dirigimos rápido demais. Nos irritamos facilmente. Ficamos acordados até tarde. Acordamos cansados demais. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Tivemos avanços na quantidade, mas não em qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas e de gestão lenta, de homens altos e caráter baixo, lucros expressivos, mas relacionamentos rasos, mais lazer, mas menos diversão, maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, imoralidade também descartável e pílulas que fazem de tudo: alegrar, aquietar, matar.
Grande abraço a Franco Neto e os sentimentos de toda a família da Jovem Pan. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.